Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado aqui é o presidente do IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, Moisés Pessutti. Nós falamos sobre várias vertentes, vários temas da possível reforma política ou do ideal de reforma política no Brasil durante o primeiro bloco. Presidente, eu queria tratar agora dessas propostas que estão no Congresso e que podem valer já para as próximas eleições. Dessas ideias que o senhor disse ao longo do primeiro bloco que podem ser nos aproximar do ideal de legislação, tem alguma delas lá? Nessa proposta?
Olha, sem sombra de dúvida, alguma coisa boa tem que sair de uma reforma política, né? Nós temos aí, a gente até perdeu a conta de quantas vezes a lei das eleições, a lei geral das eleições, foi alterada desde a sua promulgação. Ela que veio com o objetivo de unificar aquelas leis que cada eleição tinha, né? Cada eleição era feita uma lei para aquela eleição. E ela veio com o objetivo de unificar isso, e o que nós vimos aí no decorrer dos anos, desde da promulgação dessa lei, é que a cada eleição ela vem sendo alterada, né? Nós tivemos uma reforma política em 2015 que alterou sensivelmente o processo eleitoral, diminuindo aí tempo de campanha, né? Uma série de outras questões, regulando a propaganda eleitoral, enfim, que no nosso entendimento não propiciaram uma melhora da democracia, né? Se é que a gente pode falar em melhora ou piora da democracia, mas campanha de 45 dias, com todo respeito, apesar dos políticos adorarem essa campanha curta, porque de fato você gasta menos dinheiro, se você já começa bem a campanha, dá menos tempo do teu adversário tentar te derrubar, enfim. Mas eu acho que o processo eleitoral e assim a democracia não pode se resultar em 40 dias de campanha, como acabou acontecendo, né? Os partidos deixaram ali para começar suas campanhas apenas em setembro, nós tivemos um mês de campanha eleitoral, né? Até para o trabalho da consultoria jurídica, etc., fica prejudicado, né? De todo modo, são questões aí um pouco alheias a essa situação. De todo modo, o que a gente tem para essa reforma política são situações que, no meu ponto de vista, favorecem aí um amadurecimento da democracia, como, por exemplo, o fim das coligações, né? O eleitor, há muito dessa crise de identidade do eleitor com o sistema eleitoral, vem do fato dele votar num candidato, aquele candidato tem uma votação expressiva e ele acabar não entrando por conta do coeficiente eleitoral, etc. Então, isso acaba criando essa confusão perante o eleitor. Eu aposto que os eleitores que votaram no Tiririca, e a gente usa esse exemplo porque ele teve uma votação absurda, né, bastante expressiva, não tinham conhecimento de que na coligação do Tiririca tinham outros partidos que, né, digamos, não estão coadunados com a linha partidária do partido do Tiririca, enfim, ainda que eu não acho que ele esteja no partido que ele está por uma questão ideológica. De todo modo, o que a gente vê é uma confusão em termos partidários para fins da eleição. Então, no meu entendimento, teria que ter fim das coligações, né, já ajuda bastante aos eleitores identificar quais são os seus partidos de preferência, os seus candidatos, aonde eles estão e, se não eleitos, o porquê deles não terem sido eleitos. Eventualmente, uma questão de verticalização, porque o fim das coligações, perdão, é para simplesmente ser aprovado na proporcional, né? não valeria para as eleições majoritárias, né, de governador, presidente, prefeito. Mas, em havendo coligações para essas candidaturas, eu acho que teria que haver uma verticalização. Por exemplo, PT coligou com o PCdoB na nacional, não pode aqui no estado haver uma coligação diferente para as candidaturas de governador.
Porque nas últimas eleições virou uma bagunça, confundiu todo mundo, né?
Confunde todo mundo. Você tem, a nível nacional, o PMDB coligando com o PT, e aqui no estado o PMDB saindo sozinho ou às vezes coligando com outros partidos que não estão coligados lá em cima. Então, realmente vira uma bagunça. Isso faz com que se desacredite totalmente na questão partidária, né? A cláusula de barreira também são situações aí que eu acho que são interessantes, porque não vai diminuir necessariamente a quantidade de partidos, mas você vai limitar esses partidos aos recursos que provêm de dinheiro público, como, por exemplo, horário eleitoral e etc. Hoje é mais fácil, é mais vantajoso você manter um partido que muitas vezes tem menos filiados do que uma empresa, né, e que recebem aí vultuosas quantias de dinheiro aí do fundo partidário.
Tem uma proposta no Congresso que trata de uma tal lista fechada. Ao invés de votar num candidato, o eleitor votaria numa lista. Como é que isso funciona? E, na sua opinião, isso é válido para o modelo brasileiro?
Veja, dizem os defensores da lista fechada que ela propicia o sistema partidário, ela fortalece os partidos. Na medida em que você delega ao partido a definição de quem vai se eleger numa ordem pré-ordenada, você, sem sombra de dúvida, confere ao partido um poder bastante, digamos, bastante forte, né? Para usar uma palavra bem natural, digamos assim. Mas o problema disso tudo, no meu ponto de vista, é que ainda temos no país, e isso é uma marca registrada dos partidos, uma situação de caciquismo, né, de coronelismo partidário, que não faz com que esse processo de escolha dessa lista seja o mais democrático, né? Ah, tudo bem, o partido é uma instituição privada, ele define quem vai ser ali. Tudo bem. Agora, é justo a um dirigente partidário que está no comando do partido há décadas, ele escolher a dedo quem vai ser os candidatos que vão estar no primeiro da lista, no segundo da lista? Nós temos, isso não é segredo para ninguém, no país questões partidárias, né, partidos que são praticamente que feudos familiares. É lógico que aquele dirigente vai apontar o dedo e vai falar: vai o meu filho, vai o meu sobrinho, vai o meu neto, vai a minha tia e assim por diante, né? Ou pior, essas vagas serão vendidas a preço de ouro, né? Porque quem não gostaria de estar na primeira posição de um partido que tenha historicamente um histórico de eleição de 5, 6, 7 deputados por eleição, né? Isso é garantia da sua eleição. Os defensores da lista fechada dizem que esse processo vai fazer com que acabe com a campanha contra o seu próprio companheiro de partido. Que, de fato, há uma luta fratricida entre os companheiros do próprio partido que acabam tendo uma eleição, digamos que, dentro do próprio partido. Eu, para me eleger, eu tenho que fazer mais voto do que o meu colega de partido, mas eu tenho que torcer para que ele faça bastante voto também, para que nós somemos bastante votos na legenda e, com isso, alcancemos mais cadeiras no legislativo. Então, são vários os defensores, não só da lista fechada, mas da lista aberta também. Eu, por hora, de acordo com os estudos que eu tenho feito, escutado as pessoas que eu escutei, eu ainda sou defensor da lista aberta. Com o fim das coligações, nós teremos aí uma sensível alteração da questão das eleições. Eu acho que teremos aí uma maior transparência, um maior entendimento do eleitor em relação a quem vai estar eleito. Eu acho que ainda não é o momento de termos lista fechada, não temos uma maturidade partidária para isso, no meu entendimento, mas é uma proposta que está tramitando. E algumas informações que nós temos dão conta aí que ela tinha bastante condições de passar. Não sei agora com essa crise que o país está passando novamente, né? Esse novo terremoto. Mas pode ser que seja uma coisa que tenhamos que lidar para as próximas eleições.
Eu estou conversando aqui com o presidente do IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, Moisés Pessutti. O nosso tempo está acabando, presidente. Só queria encerrar tratando da importância de uma boa reforma política, de consolidação das regras de uma reforma eleitoral consistente, porque nós estamos vivendo, por conta de todas as denúncias e de todas as dificuldades que os administradores públicos têm de resolver os problemas da população, uma crise de credibilidade, né? Basta ver nas últimas duas eleições, os candidatos eleitos majoritariamente, né? São os prefeitos, governadores, presidentes, senadores, todos eles, em alguma proporção, tiveram um número de abstenções ou de votos brancos e nulos muito semelhante ou até superiores ao número de votos que eles conseguiram. Ou seja, há uma crise de representatividade desses políticos.
Sem sombra de dúvida. É, a gente tem discutido a questão da obrigatoriedade do voto, etc. E no país o que se tem não é, é uma obrigatoriedade formal perante a lei. De todo modo, se eu não quiser votar, basta eu justificar. E se eu não justificar, eu pago uma multa de R$3. É mais barato que um cafezinho em qualquer café do centro de Curitiba. Então, o próprio, né, e nas eleições nós tivemos passadas, né, o segundo turno, a questão de um feriado que me parece foi junto ao segundo turno das eleições, que favoreceu essa abstenção aí bastante expressiva. Precisamos alterar uma série de questões para fazer com que o eleitor se sinta representado, ou que pelo menos dê uma diminuída nessa criminalização da política. A mídia tem um papel fundamental nisso. Lógico, os últimos acontecimentos aí dos últimos 3 anos, né, e falando de Lava Jato e outras tantas operações que desacobertaram alguns esquemas de corrupção, etc., trazem essa indignação à tona. Ontem, escutando um jornalista, ele brincava e falava assim: de um lado temos os coxinhas, os mortadelas, mas todos somos pamonhas. Eu acho um pouco, talvez um excesso, né, esse tipo de fala, porque nós que lidamos com política há muito tempo, sabemos que há muita gente boa e há muita gente que ainda se, digamos assim, tem muita coragem de se propor ser candidato, porque hoje em dia, olha, eu te falo de cadeira, por conta dos nossos clientes, há uma dificuldade não só perante o Ministério Público ou para gerir as contas, né? A questão financeira dos municípios hoje está bastante, bastante delicada, enfim, mas principalmente perante a imagem do político perante a população. Né? Eu citava no meu discurso de posse, inclusive, uma fala falo do ministro Henrique Neves. É uma pessoa a quem tenho muita admiração, né? E na sua fala ele falou que não basta criticarmos, né? Não basta criticarmos o sistema que aí está, ou simplesmente demonizarmos aqueles que de fato vão gerir o nosso dinheiro, vão gerir o nosso município, vão gerir o nosso país. O que nós temos é que nos politizarmos, né, nos educarmos politicamente para que possamos eleger pessoas sérias e honestas, né? E para isso eu tenho muita certeza, tenho absoluta certeza e convicção de que tem muita gente boa ainda exercendo o papel, exercendo cargos políticos. Então, nada mais justo do que privilegiarmos essas pessoas e fazermos com que elas possam exercer o seu mandato aí de uma forma bastante legítima.
Presidente, obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço, coloco o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral à disposição da ERP, das demais rádios difusão do Estado do Paraná. Desde já informo que ano que vem, ano de eleição, teremos o 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. A data ainda está por ser definida, mas sem sombra de dúvida vai ser um belíssimo evento que vai tentar congregar todas essas confusões eleitorais e partidárias e políticas que estamos vivendo nesse ano de 2017. Um grande abraço e até a próxima.
Agradecendo ao presidente do IPRAD, Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, que esteve aqui com a gente, Moisés Pessutti. Obrigado a você também que esteve com a gente. Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.